Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, muito bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós temos uma entrevista especial com a intérprete Raquel Martins. A Fernanda, nossa colega de trabalho, vai entrevistar a Raquel junto. Nós vamos ter uma entrevista em conjunto hoje. Tudo bem, Raquel?
Tudo bem, como vão vocês?
Bem, muito bem. Obrigada por estar aqui.
Obrigado e bem-vindo ao nosso programa, Raquel.
Obrigada.
Raquel, a gente queria saber, você e sua família vieram para a China faz muito tempo.
Faz muito tempo, sim.
Como é que se deu essa vinda para cá? Foi uma escolha ou vocês tiveram que vir para a China?
Bom, meu pai é jornalista. Desde as décadas de 50, ele trabalhava lá em São Paulo com os jornais, inclusive colega do Fernando Henrique e tudo. E no início da década de 60, teve uma chance, alguém perguntou se ele sairia do Brasil para ir trabalhar. Ele falou, ah, claro que sim. E chegou esse convite para trabalhar na Rádio Pequim em 1962. E meu pai topou, em 62. Meu pai, claro que topou e o contrato seria de 2 anos. Ele já estava noivo da minha mãe, então ele veio. Naquela época, claro, para chegar na China demorava uma semana para chegar, não era viagem fácil. Né? Quando os chineses souberam que meu pai tinha uma noiva, eles pediram para minha mãe vir também, convidaram a minha mãe para vir. E minha mãe, de uma família tradicional italiana, não podia só assim, ah, então vou, entendeu? Então teve que casar. Só que não tinha como meu pai voltar para casar, então meu pai mandou uma procuração para o irmão dele casar com a minha mãe. E minha mãe veio logo em seguida, eu não lembro quantos meses depois. E a minha mãe veio também em 62. O contrato de 2 anos, estavam terminando, os chineses pediram para ficarem mais 2, com o direito às férias para ir para o Brasil. Eles foram para o Brasil no início de 64, 2 semanas antes do golpe. Então, quando houve golpe, meu pai foi logo em seguida preso. O golpe foi dia 31 de março, meu pai foi preso em maio. Minha mãe já estava grávida de mim. Era para passar as férias e ter aqui, né, em Pequim. Foram passar as férias, daí meu pai foi preso, ficou 1 ano. Preso, eu nasci quando ele estava na prisão e tudo.
Então você nasceu no Brasil?
Eu nasci no Brasil. Nasci em Jundiaí, São Paulo. Como naquela época o governo estava muito preocupado em estabelecer, né, o regime militar, eles não tinham muito o que fazer com os prisioneiros políticos. Meu pai foi solto porque ele não tinha nada, não tinha feito nada, não tinha... Ele só foi preso porque ele veio da China, então, mas é que ele não podia ter saído do Brasil. Mas eles deram um jeito e levou minha mãe e eu para o aeroporto lá para Rio de Janeiro e saí, fugimos, né, do Brasil. Assim.
Então você era novinha quando chegou?
Eu tinha 10 meses.
10 meses?
Eu tinha 10 meses.
E como é que foi a adaptação da sua mãe depois dessa fuga?
Bom, para minha mãe foi... ela gosta muito da China, né? Ela sempre gostou, ela sempre teve uma vida tranquila aqui e tudo. Mas a distância, depois com o problema do governo no Brasil, eles não tinham embaixada no Brasil aqui, passaporte, passou a data de vencer o passaporte, não tinha como voltar para o Brasil. Então a saudade que minha mãe tinha da família era muito grande e tudo. Pois a minha irmã nasceu em Pequim, né, e não podia registrá-la, porque ela é brasileira, né, aqui quem nasce estrangeiro é estrangeiro. Então toda essa adaptação foi muito difícil. Nós éramos a única família brasileira por muito tempo. Então os amigos dos meus pais eram todos latinos, né? Tinha muitos peruanos, bolivianos, chilenos.
Mas brasileiro mesmo não?
Não, só não tinha. Tinha até no início de 67, 68 ainda tinha uma família. Depois eles saíram, então de 68 até ter a embaixada aqui, eles eram o único... nós éramos os únicos brasileiros aqui.
O seu contato com o português, então, imagino, naquela época, eram com seus pais?
Só com meus pais. Meus pais entendiam, minha mãe fala, né, até hoje, chinês, um pouco chinês. Meus pais entendiam que eu e a minha irmã falávamos em chinês, mas a conversa era bem limitada. bem limitada. Praticamente a gente ouvia mais espanhol quando era criança do que português.
A sua mãe estudou chinês quando ela estava aqui?
Ela estudou conversando com o babá, né? Com a nossa babá, com a Ica. Minha mãe também trabalhava, né, na rádio junto com meu pai.
Ah, sua mãe trabalhava aqui na rádio?
Minha mãe também trabalhava. Minha mãe também, os dois ao mesmo tempo trabalhavam na rádio para corrigir as notícias. Também trabalhavam como professores de português na universidade aqui, dando aula de português para os chineses.
E vocês ficavam em casa com a Aí, enquanto a sua mãe trabalhava?
É, a gente já ia para jardim de infância pequenininha. A gente passava o dia inteiro no jardim de infância com chineses. Naquela época não tinha muitos estrangeiros, né?
Mas aí você considera qual que é a sua língua materna? É o português ou é o chinês?
Bom, eu sempre falo que a minha primeira língua é chinês e a minha língua materna é português. Mas eu só fui aprender a falar fluentemente português com 15 anos de idade. Quando nós fomos a primeira vez para o Brasil, que foi depois da anistia, em 1980, em janeiro, nós chegamos lá. No Brasil pela primeira vez, com 15 anos. Então eu e minha irmã, nós fomos aprender português, falar bem, só quando nós chegamos lá. Mas daí o português não era uma língua nova para nós, porque a gente já estava acostumado, era só questão de abrir a boca e falar. Então foi muito mais fácil de aprender do que uma família chinesa chegando no Brasil.
E a sua irmã nasceu na China?
Nasceu, né? É a chinesa mais loira do mundo.
Verdade.
Ela tem os olhos azuis, loira.
Consta que ela foi a primeira brasileira registrada por essa embaixada brasileira aqui na China.
Isso, ela foi a primeira brasileira a ser registrada depois que as relações diplomáticas voltaram em 74.
É mesmo. É. E aí, antes disso, ela não tinha uma cidadania nem
não
brasileira
tinha.
Nem chinesa.
Não tinha.
E ela conseguia estudar?
Sim, porque meus pais trabalhavam na China, né? De uma certa forma, meus pais trabalharam com o governo chinês. Então, os chineses deram a oportunidade de estudar e tudo, não foi... Isso não teve problema, não. A gente só não podia sair daqui, porque não tínhamos passaporte.
Não podia sair para nenhum país?
A gente podia ter saído com uma carta da ONU, né? Com algum documento assim, mas meus pais não quiseram. Não quiseram. Eles tentaram, depois que a minha irmã nasceu, ir para a Suíça, registrar a minha irmã, tirar novos passaportes, mas o passaporte deles foram presos na embaixada do Brasil na Suíça, porque meu pai tinha saído do Brasil sem autorização. Então ali meus pais já perceberam a situação não está boa, eles saíram dali e foram para a embaixada da China. Porque daí eu e minha irmã estávamos em Pequim, eles dois na Suíça.
Seu primeiro contato com o Brasil, então, de fato, se deu com 15 anos de idade, depois que você
com
veio.
15 anos. Eu tive sorte que as minhas duas avós visitaram Pequim no início da década de 70. De alguma forma, o governo chinês ajudou as minhas avós virem. Então, esse foi o primeiro contato entre a avó, porque a gente não tinha parente nem nada. Esse foi um dos poucos contatos que a gente teve, sim.
E a China de quando você chegou e a China de hoje? Muita diferença.
Ah, muita. Diferença é realmente muito, muito grande. Muito grande isso. Isso teria que... Quando a minha mãe chegou em 62, foi uma época muito difícil. A China estava no fim de um desastre natural, onde morreram muitas pessoas de fome e tudo. Então, quando ela chegou, ela sempre conta, não tinha pasta de dente, não tinha sapatos de couro, não tinha muita coisa. E nós tivemos uma vida privilegiada, porque os chineses nunca deixaram nada faltar a nós. Então, nós passamos uma vida que nós nunca percebemos que faltava alguma coisa, porque também a gente não conhecia nada diferente, né? Mas hoje em dia, você está em Pequim, Shanghai, Chengdu, Chongqing, né? Kunming, Shenzhen, Guangzhou, é a cidade, é metrópole, né? Você encontra de tudo o que há no mundo inteiro, né? As marcas mais famosas, comidas mais famosas. Então, hoje em dia...
Essa mudança aconteceu, lógico, né? Teve agora, a gente pode ter muito mais acesso a várias coisas. E você acha que o comportamento dos chineses também teve uma mudança? Você acha que esse lado cultural deles, assim, a maneira de vestir, a maneira de pensar.
Sim.
Eles
sim,
também progrediram de acordo com
absolutamente,
lógico.
Absolutamente. Os chineses, principalmente depois da Olimpíada de 2008, você percebe que os chineses são muito, muito, muito mais orgulhosos do que antes. Eles sabem que eles têm a capacidade de ser o melhor do mundo. Né? Desde o Made in China até hoje, está começando que é Made in by China, né? Que os chineses estão inventando. Você vê as empresas chinesas, Huawei, Lenovo, né? Muitas empresas de carro, de tudo, está se espalhando pelo mundo. Eu acho que o comportamento deles, não quero dizer que eles estão copiando esse Ocidente, mas eles são muito mais confiante neles mesmos de ser o melhor, de ser capazes de fazer as coisas.
É, eu acho que toda essa mudança também aconteceu a partir de 2008, não a partir, mas o grande processo foi com a chegada das Olimpíadas na cidade. Sim. E também teve toda a mudança de estrutura da cidade, né? Prédios construídos, isso. Várias coisas. É,
a moradia melhorou muito. E também a abertura da China, porque a China passou muitos séculos muito fechado. A dinastia Ming foi totalmente fechada. Depois da derrubada da última dinastia, né, que foi 1911, também a China teve guerras internas, a Segunda Guerra, né, Mundial, invadida pelos japoneses, depois a guerra interna de novo. E tudo, a China ficou muito, muito fechada. Com a abertura, além dos chineses verem o que está acontecendo no mundo, a influência dos estrangeiros aqui, também dos chineses que saíram, né, de receber o mundo aqui, e os chineses viajarem e perceber como é. Então, nisso, também eles aprenderam e estão ensinando o que eles sabem a fazer. Então, eu acho que isso fez os chineses a mudarem também. Eu não tenho um amigo chinês que não tenha melhorado de vida. Muito mais rápido do que muitos amigos estrangeiros que eu tenho. Né? Eles, até a filha da minha babá, que é a babá era analfabeta, não teve estudo. Os filhos deles já tiveram condições de comprar apartamentos grandes, viajarem o mundo, terem a vida de consumo, compram o que eles querem comprar. Então, todos eles.
Essa nova geração de chineses é completamente diferente da geração imediatamente anterior.
Não, completamente diferente. Já tem dinheiro para mandar os filhos para escolas melhores, ou já manda os filhos para fora. Então, eu percebo que, por exemplo, a vida dos meus amigos ou dos meus primos no Brasil é mais ou menos igual ao que eles tiveram como dos pais, né? Tem dinheiro para comprar um apartamento e vão para a praia. Alguns deles estão viajando para fora, mas não é, são todos. Meus amigos chineses são todos. Não tem um que não melhorou de vida.
A gente percebe isso, né? Também quando a gente viaja e encontra os chineses em todo lugar do mundo.
Exatamente.
Né? Eles estão por toda parte.
É, eles estão por toda parte por causa da população, né? É. Por causa da grande população da China.
Mas em relação à cultura chinesa, isso você pode perceber bastante, porque você é praticamente uma chinesa. Muitas vezes o chinês ele viaja e você encontra os chineses em outro país comendo em restaurante chinês. Você acha que eles têm uma dificuldade de se desligar do país, de uma certa forma, ou demora um pouco mais do que pessoas de outras nacionalidades?
Eu não conheço nenhum país onde o povo mais gosta de comer do que os chineses. Os chineses adoram. Você pode ter menos dinheiro, mas eles estão comendo fora de casa, eles estão no restaurante. Tem restaurante, tudo quanto é preço, de 5 yuans até, sei lá, quantos mil yuans de uma refeição. Eles adoram comer e eles adoram experimentar comidas novas. Eles adoram. Se abrir um espanhol, eles estão lá para experimentar. Se abrir uma churrascaria, eles estão lá para experimentar. Mas eles não deixam de comer a comida deles. Às vezes eu acho que brasileiro e chinês são muito parecidos. Porque eu acho que brasileiro também, deixar o arroz e feijão é muito difícil. Tem muitos brasileiros que saem, querem arroz, feijão e o bife deles. Isso eu sempre acho que brasileiro e chinês são muito parecidos. E os chineses, eu acho que quando eles saem, a variedade de comida não é tanta como na China tem. Na China você passa 10 dias, você passa 10 dias, você passa 10 refeições comendo no restaurante, você pode não repetir nenhum prato, né? Então, eu acho que a monotonia da comida quando eles viajam para a Europa ou para os Estados Unidos, isso cansa eles. Por isso que eles vão para um restaurante chinês.
Pessoal, a conversa está ótima. Nós vamos continuar essa conversa. Vai ter uma segunda fase da entrevista. Nós voltamos na semana que vem com a Raquel Martins. E não percam a segunda parte da entrevista, tá?
Tchau, tchau.